Rádio Namib Fala a Verdade.
Noticiário desta quinta-feira, 17 de junho de 2021, na sua Rádio Namib Fala a Verdade, com os seguintes tópicos. Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário no Namib promove campanhas de sensibilização à juventude local para aderir ao crédito agrícola.
O nosso interesse é financiar os jovens agricultores.
Duas mulheres em associação criminosa no Namib saquearam dos cofres da Caixa de Segurança Social das FA mais de 52 milhões de kwanza, segundo a nota de pronúncia do tribunal local.
Essa fraude, os arguidos causaram prejuízo ao Tesouro Nacional, calculado em 52 milhões.
Índice elevado de mortalidade nos hospitais públicos no país preocupa a presidente do Sindicato dos Médicos Angolanos.
Dói-me bastante observar o elevado índice de mortalidade nos nossos hospitais.
Crianças no Namib exortam aos líderes africanos a respeitarem seus direitos para um continente melhor.
Aos nossos líderes africanos que sejam mais participativos.
Mototaxista na província de Malanje recebem carteiras profissionais para facilitar o exercício da sua atividade.
Agora vocês vão entrar num outro curso rápido para receberem a carteira profissional.
Nós somos a Rádio Namib Fala a Verdade, edição de quinta-feira, 17 de junho de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca, edição e técnica de Fonseca Ting, apresentação de Madalena Chiquenge. Uma, ao desenvolvimento das notícias. O Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário promoveu na manhã desta quinta-feira, 17 de junho, no Afim Teatro do Governo do Namib, um encontro de auscultação à juventude local para aderir ao crédito agrícola. Acompanhe a reportagem do jornalista Augusto Cativa.
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário garante financiar jovens agricultores no Namib para potencializar a industrialização agrícola. A diretora do Gabinete de Comunicação e Marketing do FADA, Amélia Escórcio, teceu essas considerações a quando da apresentação do projeto aos jovens.
Nós apresentamos os pacotes financeiros. Sabemos que o nosso interesse é financiar a agricultura ou os jovens agricultores e incentivá-los fundamentalmente. Bem, nós temos 6 pacotes, né? Temos o investimento, o apoio à produção, temos o apoio à tesouraria, temos o agri-jovem, temos também aqui apoio à comercialização, o financiamento às caixas comunitárias. Relativamente à burocracia, e deixa-me-nos aqui dizer que é um problema generalizado. Durante essa visita que tivemos, essa auscultação com a juventude, é um problema. Mas o FADA também está aí a vir com um pacote para apoiar, porque um dos problemas também é a falta de financiamento ou falta de valores para a legalização, porque são processos que acarretam algumas despesas.
Por outro lado, Amélia Escórcio garante atender todas as solicitações que lhes forem apresentadas.
O FADA não tem partidos. Estamos para financiar e receber o reembolso com juros. É apenas a nossa missão. Estamos todos ligados ao desenvolvimento da agricultura. Para isso, não vale a pena pensarmos que tem bandeira. O FADA não tem bandeira. Eles variam. Tem bem como período de carência, né? De 1 a 2 anos. Isso tudo tem a ver com o tipo de produção. O mais simples possível. As empresas têm que estar legalizadas, ou as cooperativas têm que estar legalizadas, e está aí o FADA com um pacote também para apoiar a carta de solicitação. Não mais isso.
Já os jovens participantes ao encontro louvaram a iniciativa e pedem a praticidade do projeto.
Sampaio Caíta. Na verdade, o que eu particularmente espero do FADA é que seja tudo tal como foi dito. do ponto de vista teórico, é um plano muito bonito, tudo bem desenhado, mas gostávamos que do ponto de vista prático também fosse tal como foi desenhado, no sentido de garantir uma maior sustentabilidade no setor da agrícola, não só a nível nacional, mas principalmente para a nossa província aqui, nesse quesito, anda um bocadinho adormecida. Espera-se também que, do ponto de vista de documento, parece o FAD um bocadinho mais facilitado, do ponto de vista da burocracia, mas é tal como eu disse no princípio, é tudo teoria. Esperamos que, do ponto de vista prático, também seja tal como está na teoria, para assim facilitar a aquisição desses fundos. O que não falta são jovens com ideias e com pensamentos brilhantes para aderir a esses financiamentos, mas infelizmente muitas das vezes tem sido dificuldade por causa da burocracia, da documentação e na cedência desses financiamentos.
Carlos Sangando. FADA me pareceu ser uma organização séria. Eles apresentaram um programa de financiamento para a juventude, abrangiu, graças a Deus, todas as camadas. O projeto vai até 12 milhões de Kwanza. É um projeto sério, no qual tem alguns pressupostos. Não me pareceu ser uma organização muito burocrática, porque eles mostraram isso, que já nem ser, e identificaram-se como uma madrinha, está para ajudar mesmo o pessoal. O que esperamos do FADA é mais seriedade, é o que eles prometeram que cumpram. Acho que o requisito mais complicado é o coquete de localização do terreno, e muitos jovens não têm o terreno que é para fazer o campo agrícola, e eles mostraram que realmente podem ajudar nesse sentido, e se eles ajudarem, fica mais facilitado. Aqui no Namibe já vieram muitas organizações sobre agricultura, deram um monte de esperança à juventude, a juventude fizeram um monte de cadastramento, um monte de documentos e não foram aceitos. Eu foram simplesmente uma organização que desapareceram. A FADA mostrou cara, mostrou seu potencial. Esperamos também que não seja uma organização isso.
Margarida Marcelino Chentes. Na nossa percepção, entendemos que é uma via de financiamento para os jovens, positiva, e esperamos boa coisa como jovens. No momento em que nós recebemos o convite e partimos por aqui, queríamos ouvir algo muito diferente, de que realmente a expectativa está lá e nós achamos que, da forma como eles apresentaram as questões, a forma como eles fizeram a sua apresentação sobre os financiamentos, acredito que todo jovem saiu aqui de uma forma mais lúcida e positiva. Todo um jovem como eu acreditamos, eu acredito que também tem um seu ponto de atenção de ser financiado. Daí que eu estou esperançosa, independentemente de alguns equívocos. Mas
quais são os equívocos?
Os equívocos, nesse exato momento, estamos a falar em concessão de terra. Um dos financiamentos, ele dirige-se pontualmente no financiamento à agricultura, e nós, os jovens, atualmente somos muito pouquíssimos que vamos encontrar um jovem com terreno próprio, se não ser de um primo de aluguer. Então, uma concessão de terra estaria um bocadinho mais complicado, mas como eles foram apresentando alguns pacotes no que vai abrigar o contexto agrícola, acreditamos que um desses pacotes nós podemos aderir.
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário garante financiar jovens agricultores no Namibe.
Muito obrigada, Augusto Cativa. Duas mulheres no Namibe estão a ser julgadas pelo tribunal local de ter saqueado nos cofres da Caixa de Segurança Social das FAR no Namibe mais de 52 milhões de Kwanza, de acordo com a nota de pronúncia do tribunal do Namibe, na voz do juiz auxiliar Domingos Menino. Trata-se de Cristina Maria João e Joaquina Cachequele Fonseca. O desenvolvimento desta notícia com o jornalista Armando Chicoca.
Duas mulheres em associação criminosa desfalcaram na Caixa de Segurança Social das Forças Armadas Angolanas no Namibe mais de 52 milhões de kwanzas, segundo a nota de pronúncia do tribunal local. Trata-se de Cristina Maria João e Joaquina Cachequele de Fonseca, que no ano de 2016, com apoio de um cidadão de nome Armando Lavana, já falecido, e outros responsáveis centrais de Luanda, recrutaram e inseriram no sistema de pagamento falsos pensionistas, segundo a pronúncia do Tribunal do Namibe, durante a segunda sessão de audiência de segunda-feira, 14 de junho, na voz do juiz auxiliar Domingos Menino.
Está arguída Cristina Maria João, um crime de associação criminosa, previsto pelo artigo 8º, número 1, da lei número 3/2014, de 10 de fevereiro. Um crime de recebimento indevido de vantagem, na forma continuada, previsto pelo artigo 36, número 1, da lei número 3/2014, de 10 de fevereiro. Um crime de branqueamento de capitais, na forma continuada, previsto pelo artigo 60, número 1, da lei número 34/2011, de 12 de dezembro. Quanto à arguída Joaquina Cachequele Fonseca, também conhecida por Quino, num crime de associação criminosa, previsto punido pelo artigo 8º, número 1, da Lei número 3, de 2014, de fevereiro, um crime de branqueamento de capitais na forma continuada, quanto os demais arguídos, nomeadamente João de Paiva Muteca Ferreira, Jimmy Salazar Muteca Ferreira, Luzia Cacessa Antônio Muteca, Eduardo Teixeira Fonseca, Silva José Cacinda, Maria Feca Fonseca Fernando, Germana Naíta e Jandira Lídia da Fonseca, incorreram na prática de um crime de branqueamento de capitais na forma continuada, agravam a conduta dos arguídos das circunstâncias da linha B, tendo sido cometidos crimes mediante recompensa e remuneração.
A sessão de discussão e julgamento, dirigida pelo juiz distinto Tandala, auxiliado pelos juízes de direito Domingos Menino, Induva, Vissandule de Carvalho, ouviu segunda-feira os 10 arguídos neste processo. O advogado Cícero Vissandule, que o peixe carapau não engole o tubarão.
Contra todo o argumento esgrimido na acusação e pronúncia, fica aqui patente que não procede a indiciação dos arguídos nos crimes de que são acusados e pronunciados, pois induzidos em erro, acabam propriamente na condição de lesados. Para isso, nota-se a entrega dos mesmos uma atitude de cooperação de justiça e, como se não bastasse, com o auxílio pontual dos seus parentes. Ademais, não protege a forçada legitimidade do Tribunal Provincial de Namibe em julgar o presente processo, bem como somente os arguidos aqui presentes, na medida em que a verdade nua e crua reside num esquema com origem na capital da província e, para maior justiça, o conveniente seria o processo seguir buscando os elementos de provas de fundo, as origens dos esquemas, os potenciais mentores e introdutores dos nomes do sistema, para podermos, entretanto, peregrinar por uma justiça justa. Pois é nosso entendimento que o peixe-carapau não engole o tubarão.
Tendo-se constatado a ausência de dois declarantes arrolados nos autos, suspendeu-se a presente audiência de discussão e julgamento, que deverá continuar no próximo dia 28 do mês em curso, disse o juiz de causa.
Muito obrigada, jornalista Armando Chicoca. O elevado índice de mortalidade nos hospitais públicos do país constitui um mal que preocupa o presidente do Sindicato dos Médicos Angolanos, Adriano Manuel.
Dói-me bastante observar o elevado índice de mortalidade nos nossos hospitais. A ministra de Estado para a Ação Social visitando hospitais, e quando isto acontece, os nossos hospitais ficam limpos em menos de 24 horas. Vão tendo pijamas para os doentes, até alimentação para os doentes. Mas quando Sua Excelência sai dos hospitais, o que nós vamos observar é que volta tudo ao normal. Por exemplo, o caso do Hospital Pediátrico David Bernardino, em que numa cama tem 3 a 4 crianças, dos quais 2 ou 3 são capazes de morrer, criança sobrevivente, observa a agonia da morte dos 3, ainda por cima sobrevive com esses doentes na cama por 4 horas até que venham buscar os cadáveres. As ambulâncias nos nossos hospitais servem para o transporte de cadáveres. Olha, nós estamos a viver uma situação insólita no nosso país. Quando isso acontece e o Presidente da República não se pronuncia, o Presidente da República não vai aos hospitais observar o que é que verdadeiramente se passa, então nós nos perguntamos se é para isso que o Presidente da República foi eleito, para se observar tanta morte nos nossos hospitais e não fazer absolutamente nada.
As crianças no Namibe exortaram aos líderes africanos mais respeito pelos seus direitos nesta quarta-feira, 16 de junho. Foi assinalado o Dia Internacional da Criança Africana no Namibe. A data foi marcada com a oferta de bens alimentares às crianças desfavorecidas. Carla Lopes, esposa do governador do Namibe, Archie Mangueira, apadrinhou o evento.
Para mim representa um gesto nobre da minha parte, da parte das pessoas que me têm apoiado. É um projeto que eu já tenho feito noutras atividades com outros alunos, com crianças também internadas, e eu espero continuar, não parar por aqui.
Que tipo de produto que entregou às crianças?
Temos o feijão, a fubá, o sabão, o óleo, temos o açúcar, o arroz e bolachas para as crianças.
Jarciane Manuel Cândido, de 6 anos de idade, aluna da primeira classe, na mensagem de agradecimento pediu mais respeito aos direitos das crianças.
Nome de todas, pedi aos nossos líderes africanos que sejam mais participativos nas resoluções de problemas que envolvem as crianças, porque somos o futuro do amanhã.
Os mototaxistas na província de Malanje receberam carteiras profissionais em parceria com o INUFOP. De acordo com o presidente da Associação dos Transportadores de Angola, Amotrang, Bento Rafael. O desenvolvimento desta notícia com o jornalista Fonseca Ching.
Bento Rafael, presidente da Associação dos Transportadores de Angola, Amotrang.
Agora vocês vão entrar num outro curso rápido para receberem a carteira profissional e aí estamos a trabalhar também com o INEFOP, que será pela primeira vez atribuída a carteira profissional de mototaxista. Quer dizer que, se o médico tem uma carteira profissional, os mototaxistas igualmente terão uma carteira profissional. Não será justo que este mototaxista que passou por uma formação, obter a carta de condução ou a licença de condução, vai passar para obter a carteira profissional, conjugue e concorra no mesmo espaço que aquele que nada aprendeu. Temos que trabalhar no sentido de levá-los para as salas para poderem um dia assinarem a sua carta de condução.
Para os jovens mototaxistas naquela província, diz ser um ganho para a sua atividade e prometem o respeito pelo Código de Estrada.
Prometemos colocar stop à sinistralidade rodoviária em Malanje. Prometemos combater excesso de lota autorizada, aquilo que não é recomendado de acordo com o Código de Estrada. Evitarmos o máximo possível, primarmos na condução defensiva.
Já o diretor do Departamento de Aviação em Trânsito naquela província, Otávio Pereira, apelou à condução responsável.
O vosso comportamento é que vai ditar aqui a regra. As regras de uma condução responsável, de acordo às normas com o Código de Estrada, e dizer também que todos os associados que após a entrega desta mesma documentação, eles exigiram que a condução seja feita com os meios de segurança, o capacete, os coletes, e respeitando principalmente as medidas de biossegurança.
Fernando Cristóvão, do Gabinete da Juventude e Desporto, naquela província, disse ser oportuno a mobilização dos demais copapatas.
Há uma grande responsabilidade de contribuir para mostrar uma outra face da atividade que desenvolve. De se transformaram como principais ativistas e mobilizador daqueles que ainda temam em desenvolver essa atividade sem o mínimo de conhecimento possível. Tornar essa atividade formal. E não podemos torná-la formal sem antes termos a termos formação, sem antes termos a autorização, como aqui aconteceu, através das cartas de condução e licença.
Muito obrigada, Fonseca Ching. Assim terminamos o espaço noticioso desta quinta-feira, 17 de junho de 2021. A verdade dói, mas liberta. Madalena Tiquende, estamos juntos!
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namibe Fala a Verdade.